Rádio Ali Nova York vai conversar com a relatora especial do direito à moradia adequada, a doutora Raquel Ronick, que fala conosco direto de São Paulo. Ela emitiu um comunicado hoje à imprensa afirmando que o Brasil estaria fora de curso para sediar a Copa e as Olimpíadas. Doutora Raquel, em primeiro lugar, muito obrigada pela sua entrevista à Rádio ONU. A senhora poderia nos explicar a informação, a declaração que a senhora deu hoje, por que o Brasil estaria fora de curso?
Pois não. No âmbito da preparação de várias cidades brasileiras para receber os Jogos da Copa do Mundo e também, no caso do Rio de Janeiro, das Olimpíadas, estão acontecendo uma série de projetos ligados à infraestrutura urbana ou diretamente ligados também à própria reforma de estádios e outros estabelecimentos, expansão da capacidade hoteleira, megaprojetos de embelezamento das cidades. Esses projetos que estão se desenvolvendo nas cidades têm atingido várias comunidades, famílias, pessoas com remoções, desalojamentos e deslocamentos para dar lugar a essas obras. A grande preocupação que eu externo nesse comunicado de imprensa é que essas remoções não têm acontecido de acordo com os padrões internacionais estabelecidos pela ONU para casos desse tipo. Remoções podem acontecer, entretanto, elas devem respeitar uma série de condições para que elas possam ser feitas, respeitando os direitos humanos das pessoas envolvidas. Isso não tem acontecido em grande parte dos casos, de acordo com as denúncias que essa relatoria tem recebido por parte de organizações sociais, Ministério Público, defensorias públicas em várias cidades brasileiras.
Que condições específicas estariam sendo desrespeitadas?
Em primeiro lugar, há uma absoluta falta de informação para as comunidades atingidas, há muita falta de espaço para diálogo e negociação de alternativas diante de remoções, participação das comunidades atingidas na definição dos projetos que as atingem diretamente. Isso é um dos campos. E um segundo campo, esse, portanto, tem a ver com participação, informação, transparência, espaço para diálogo e discussão pública. E numa segunda dimensão, eu levantaria também a questão das indenizações ou compensações que estão sendo oferecidas, que têm sido denominadas aqui no Brasil de cheques despejo, porque, na verdade, não cobrem absolutamente o custo de aquisição de uma nova moradia para aquela família, pessoa que foi atingida. Ou também é muito preocupante situações de reassentamento em áreas muito distantes da área original, com infraestrutura incompleta, com muita dificuldade de acesso a empregos e meios de sobrevivência. Tudo isso constitui claras violações daquilo que os padrões internacionais determinam para esses casos.
Doutora Raquel Ronick, a senhora conversou com essas pessoas, qual é o destino delas, para onde elas estão indo, o que está acontecendo com elas na prática?
São situações muito diversas, são cidades muito diversas, tem, portanto, propostas muito diferentes, dependendo da situação. Aliás, isso também é uma outra questão preocupante, né? Os critérios variam extremamente, às vezes até mesmo dentro de uma mesma comunidade, dividindo a população, oferecendo valores maiores para um, menores para outro. Enfim, isso também é uma grande questão. Mas, em geral, as pessoas têm recebido valores em torno, né, de 5 mil a 15 mil reais, que são valores absolutamente insuficientes para se comprar qualquer moradia. Portanto, o destino dessas famílias é a favela ou é a ocupação em área de risco, que é o que dá para comprar com esse valor. Segunda questão, às vezes tem bolsa aluguel no momento da remoção. A bolsa aluguel dura um determinado número de meses e depois a família está literalmente na rua. Quando não, situações onde essas famílias não recebem absolutamente nada, zero, e acabam também se transformando em famílias sem teto. Isso também tem ocorrido. Por outro lado, as áreas de reassentamento, em geral, são áreas muito distantes da área original, onde essa família estava inserida, e muitas vezes com uma precariedade no que se refere à sua inserção urbana.
A senhora apresentou essas denúncias ao governo brasileiro? O que que eles disseram?
Evidentemente, é o procedimento por parte de todos os relatores que, em primeiro lugar, ao recebermos denúncias, enviamos o que se chama uma carta de alegação ao governo. Isso foi feito em dezembro do ano passado e, como eu não obtive nenhuma resposta até o momento, é o procedimento também usual após a não obtenção de resposta, depois de vários meses, a produção de um comunicado de imprensa.
E como relatora do direito à moradia adequada, o que a senhora recomendaria ao governo e também às comunidades atingidas?
Bom, em primeiro lugar, as comunidades atingidas têm que saber que o direito à moradia adequada é um direito humano e que dentro dele existem certas condicionalidades e que é um direito delas se organizar e exigir que esses procedimentos sejam imediatamente interrompidos. Do ponto de vista da recomendação, ainda há tempo, na medida em que todas essas obras estão começando, muitas delas estão ainda em projeto, ainda há tempo para se elaborar um plano de legado socioambiental e de proteção e promoção dos direitos humanos no âmbito da Copa e das Olimpíadas. Ainda há tempo para que o governo brasileiro assuma uma outra postura em relação a esse tema, ainda há tempo de que o Brasil possa se tornar uma referência no campo do direito à moradia, se mudar radicalmente essa questão em relação aos eventos ligados à Copa e às Olimpíadas.